O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto InfraCrit, que junta a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra e também a PH Informática. O projeto é cofinanciado pelo Portugal 2020 FEDER, contando até setembro com 725 mil euros. Connosco via telefone para nos contar em detalhe em que consiste então este trabalho, temos José Campos e Matos, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, investigador do Instituto de Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas e também coordenador da parte da Uminho deste projeto. Tendo em conta que esta é uma entrevista feita à distância, peço desde já desculpa aos nossos ouvintes por possíveis problemas técnicos que venham então a surgir ao longo desta conversa. Antes de mais, muito obrigada, José, pela sua presença aqui no Uminho IID. Ora, o projeto InfraCrit pretende então desenvolver um sistema inteligente de proteção e gestão de infraestruturas críticas urbanas perante eventos extremos como cheias, sismos, atentados, etc. Que tipo de sistema é este?
Antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto estar a falar convosco e agradeço em nome do projeto. Portanto, é um projeto que está ser liderado por uma empresa que é a PH Informática, onde a Universidade do Minho e a Universidade de Coimbra colaboram, e basicamente o que estamos a desenvolver é uma ferramenta que permita às autarquias, aos gestores das diferentes infraestruturas críticas urbanas, uma melhor gestão das suas infraestruturas perante eventos externos que possam suceder. E, portanto, nesse sentido, no caso de alguns eventos externos que registrou, basicamente o que tem que ser avaliado é quais são as infraestruturas que estão em situação mais crítica, digamos, do ponto de vista da própria infraestrutura, aquelas que apresentam também consequências maiores em caso de alguma disrupção, E propor medidas quer de mitigação, quer de aumento de redundância e de robustez dessas infraestruturas, de forma a que, em caso de haver um evento como este, não só as autoridades em causa, como também as próprias pessoas saibam como atuar, de forma a minimizar as consequências associadas ao mesmo.
No fundo, quais são os indicadores que permitem dizer, então, se uma determinada estrutura, por exemplo, um centro de saúde ou um hospital, não sei se será o caso, se está preparada, então, para esse tipo de eventos extremos?
Os indicadores estão associados com componentes da própria infraestrutura, e sim, poderia ser um hospital ou um centro de saúde. Estão associados com a exposição dessa infraestrutura perante ao risco em causa, portanto, ao evento extremo que estamos a falar. Estão associados também às consequências da própria disrupção da infraestrutura. E podemos, inclusive, por exemplo, considerar alguns indicadores, como próprios indicadores ambientais, como, por exemplo, se houver alguma falha da infraestrutura, imagino numa determinada indústria associada a um setor químico ou que contém alguns produtos químicos, se houver alguma falha, pode, obviamente, também afetar, do ponto de vista ambiental, a própria envolvente. E, portanto, nós temos que avaliar a infraestrutura, temos que avaliar a envolvente toda, os seus utilizadores, e também, que é algo que é muito importante e que tem que ser, e que é referido e que a própria ferramenta permite considerar, que é as chamadas interdependências entre as diferentes infraestruturas, porque podemos ter alguma infraestrutura que possa, de certa forma, entrar em disrupção, como, por exemplo, uma infraestrutura de caráter de energia elétrica, e que pode ter como consequência a disrupção de outras infraestruturas de que elas dependem.
Quando estamos a falar aqui, no fundo, então, deste sistema inteligente, materialmente isto resume-se a quê? Para as pessoas terem uma ideia. Há uma espécie de aplicação, é o quê?
Simplesmente é uma ferramenta que será integrada numa plataforma SIGA e que basicamente vai fornecendo no tempo para as diferentes situações ou para os diferentes eventos extremos, sejam eles isolados ou combinados, que possam acontecer e com maior frequência, vai fornecer no tempo como é que, no fundo, porque as cidades não estão estáticas, são evolutivas e as infraestruturas também, portanto, no tempo vai fornecer uma visão panorâmica de qual os índices de maior criticidade, os índices de maior risco para as infraestruturas, para as pessoas, se nada for feito, não é? E, portanto, uhum. O que nós depois propomos e como complementarmente ao projeto em si é algumas soluções de mitigação e adaptação para tornar as respectivas infraestruturas e o sistema, não é? Mais resiliente.
Se calhar mais à frente vamos então tentar perceber que medidas são essas para mitigar e também robustecer, no fundo, essa preparação. Por aquilo que sei, neste momento esta tecnologia já está a ser testada em Guimarães e em Gaia. Que tipo de testes é que estão a ser feitos? Como é que está a correr? Não sei se já tem alguns resultados também preliminares.
Neste momento, os resultados que nós estamos a obter, ou que vamos obter, é verdade que já temos alguns resultados, mas só iremos ou só poderemos providenciá-los mais à frente, já numa fase de fim de projeto. Diria por volta de setembro, que nós vamos organizar um workshop internacional e nessa altura a ideia é providenciar e promover alguns desses resultados. A verdade é que os dados que nós estamos a usar são dados correntes das infraestruturas, das pessoas, dos veículos, tudo isso que são informações, inputs importantes, que nos vão permitir, de certa forma, depois perceber também quais são ou quantificar, não só perceber, também quantificar as consequências associadas a uma disrupção e os tais indicadores de criticidade. E, portanto, nós temos dados que referem diferentes tipos de infraestruturas críticas. No caso de Guimarães, foi estudado um único evento extremo, que é a questão dos incêndios, numa região muito limitada, que é mais a parte histórica da cidade. No caso de Vila Nova de Gaia, também uma região limitada, que é junto ao Rio Douro, estudamos, sobretudo, o tema das cheias, que sabemos nós que é um evento extremo com alguma probabilidade de ocorrência.
E assim, de um modo geral, tendo em conta que ainda não pode apresentar então os resultados, eles só serão conhecidos então em setembro, mas já se consegue perceber, no caso, por exemplo, de Guimarães, em relação aos incêndios, se lá está, se estas infraestruturas mais importantes, estruturais, estão realmente preparadas para este tipo de eventos mais extremos, ou ainda é cedo para falar sobre isso?
Eu admito que ainda é cedo, embora pode-se considerar que efetivamente tem vindo a ser desenvolvido, eu diria em ambos os casos, até porque são eventos extremos que já não são propriamente novos, tem vindo a ser desenvolvido já algumas medidas de preparação e de adaptação e mitigação para esses eventos extremos. Portanto, diria que não estamos propriamente, até mesmo comparando com outros países, não estamos numa situação crítica, nada disso. As coisas têm vindo a ser desenvolvidas de uma forma coerente e correta. Obviamente que uma ferramenta como esta vai sempre ajudar a tomar as melhores decisões e, de certa forma, até com os custos mais controlados.
Falando então agora das medidas então de mitigação e robustez, que medidas são estas?
Sim, sobretudo são medidas que, no fundo, garantam as respectivas infraestruturas críticas, no fundo, a terem uma resposta a elas mesmas ou a envolvência, uma resposta maior em caso de um evento de tempo. Por exemplo, dou um exemplo de uma cheia, podemos ter a construção de diques ou de sistemas de proteção, por exemplo. Podemos ter também, com medidas de mitigação a própria de definição de caminhos de escape em caso de haver algum destes eventos. Isto funcionaria também no cheio como no incêndio. Mas também há medidas de mitigação, de adaptação, que são agora até bastante mais recorrentes, como, por exemplo, medidas baseadas na natureza, como são, por exemplo, a construção de algumas árvores ou alguns arbustos que, sem interferir muito no ecossistema, acabam por permitir determinadas soluções que acabam por permitir aumentar realmente tornar as infraestruturas e o ecossistema mais adaptável em caso de haver um evento extremo sem ter que haver nova construção.
No caso dos incêndios, aquela questão das zonas tampão, não é? As árvores que acabam por impedir a passagem
dos fogos. Por
exemplo,
sim. Claro que nas cidades a situação é diferente. Nas cidades, sobretudo, tem a ver também com a questão dos materiais que são utilizados. Algumas pinturas que se podem realizar. Ou seja, há um conjunto de medidas que vão desde partes materiais até a parte de planificação, que são medidas realmente que permitem melhorar a adaptação das infraestruturas para esses eventos de tempo. Depois, obviamente, que há medidas de melhoria da robustez também, como falou bem, no fundo, que mais estruturais, de forma, ou até infraestruturais, de forma a até proteger determinadas condutas ou cabos elétricos, por exemplo, em caso de haver uma cheia, um incêndio, e haver mais do que o nível de proteção. E o que é que permitem as medidas de robustez? Ou as medidas de redundância, que também se fala muito, que é haver caminhos alternativos. Até, no fundo, o que permitem é aumentar a respectiva resiliência, que é o que referi há pouco. E o que é resiliência? A resiliência tem a ver com a capacidade das infraestruturas críticas, neste caso, que fazem parte do ecossistema em análise, poderem voltar a funcionar para níveis que são desejáveis numa situação de pós-evento.
Uhum. E para isto tudo é preciso perceber aqui o índice de criticidade, correto? Pelo menos foi aquilo que eu percebi. E de que forma é que se pode, lá está, avaliar este índice de que uma estrutura é mais crítica do que outra? Lá está, é relacionado com a falta de tudo isto que estivemos a falar agora, destas medidas de mitigação e robustez? É por aí?
Sim, ou seja... também as medidas de mitigação e robustez, aumento de redundância, etc., diferentes níveis, diferentes escalas vão obviamente aumentar esse índice e melhorá-lo. Ou melhor, vão tornar o indicador vai nos dar que a infraestrutura está menos crítica, digamos, embora, por exemplo, pode-se, no fundo, até mudando a própria função da infraestrutura. Imagina um hospital que de repente é reposicionado num outro lugar e esse hospital passa a ser um hotel, a própria criticidade baixa, porque as consequências também são outras, não é? Portanto, ou seja, isto é dinâmico no tempo. Os indicadores de criticidade dependem da estrutura, dependem das funções da estrutura ou da infraestrutura, dependem de todas as medidas que existem ou não de aumento de redundância e de robustez dessa infraestrutura e, portanto, no fundo, são vários parâmetros que entram uhum. para a definição desse índice. Claro, numa forma muito simples, se eu tiver dois hospitais exatamente com a mesma capacidade, com o mesmo serviço, com tudo, e isto para as pessoas perceberem, se tiver um hospital com condições quer os equipamentos, quer as próprias estruturas, está num estado de degradação muito maior do que outro, esse hospital vai apresentar, segundo o indicador de criticidade, uma maior criticidade que o outro.
Muito bem. Tendo em conta que já estamos a chegar ao fim desta conversa, José, perguntava-lhe em que fase é que está então este projeto e o que é que se segue, no fundo, até setembro, em que vamos ter este workshop internacional? Já com os resultados.
Nós neste momento estamos a trabalhar nos resultados. Queremos, no fundo, dispô-los de uma forma mais gráfica, discutir com as entidades em causa também. E depois apresentá-los. Daquilo que eu já tive a oportunidade de analisar e eu considero que vai ser um dos contactos internacionais também que tenho tido, considero que vai ser um desafio muito interessante, que vamos ter a oportunidade de partilhá-lo e que esperemos que se estenda não só a Guimarães e enfim, Nova de Gaia, e não só estes dois eventos que teremos, de incêndios e cheias, mas que realmente que se tenha muitos outros municípios e muitas outras situações em que finalmente vamos poder ter uma ferramenta que vai permitir ou vai dar um apoio a quem cuida destas infraestruturas e às pessoas no sentido de saber como responder perante o evento extremo e também torná-las, como disse no início, mais resilientes, isto é, com maior capacidade de voltar às funções para as quais foram pensadas inicialmente numa situação de pós-evento.
Muito bem, muito obrigada, José, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho IID. Muito obrigada.
Muito obrigado eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho IID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.